Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Os imóveis em Ponta Grossa estão aí entre os principais devedores de impostos. Na realidade, os proprietários dos imóveis. A Jennifer Santos traz os detalhes para a gente.
Um levantamento realizado pela Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, apontou que a inadimplência nas ruas centrais da cidade, ocupadas principalmente por estabelecimentos comerciais, chega ao índice de 60%. Além do impacto no desenvolvimento do município, a inadimplência dos contribuintes com o pagamento do IPTU e a taxa de lixo pode impactar na prestação de serviços, como a coleta de lixo. O valor recebido com o pagamento dessa taxa é repassado integralmente à concessionária para execução do serviço. Mas com a elevada taxa de inadimplência, a administração acaba tendo que tirar recursos de outras áreas para manter o caminhão de coleta circulando nas ruas todos os dias. Conforme o portal da inadimplência, os valores não pagos ao município, referente apenas ao exercício financeiro de 2018, já ultrapassam 25 milhões de reais. No último ano, a prefeitura deixou de receber 60 milhões de reais, que poderiam ser investidos no desenvolvimento da cidade, com ações de infraestrutura, como pavimentação e instalação de novas áreas de lazer. Diante deste cenário, a administração municipal já informou que não irá realizar novos programas, com facilidades para regularização de dívidas, como o PRT, Refis ou Profis. Jennifer Santos para a Rede AERP de Notícias.
Dirigentes da APP Sindicato, que representa os professores do Paraná, estiveram reunidos com a Secretaria de Estado da Educação. A secretária Lúcia Martins os recebeu nesta segunda-feira. A APP quer respostas para a campanha salarial deste ano. A secretária também recebeu um pedido para que execute a liminar que foi obtida pelo sindicato, obrigando o Estado a cumprir a hora-atividade, no que determina a lei. A reposição da inflação no salário da categoria é o principal pedido da campanha salarial deste ano. Outros temas que envolvem a questão financeira serão avaliados ao longo da semana, quando a comissão aí que analisa o tema volta a se reunir com a APP Sindicato e a Secretaria Estadual da Fazenda. O Paraná quer criar um porto seco na fronteira com a Argentina. A governadora Cida Borghetti tem pressa em trabalhar no assunto, segundo ela mesma declarou.
A governadora Cida Borghetti assinou nesta segunda-feira, no Palácio Iguaçu, um termo de cooperação para a implantação do Porto Seco de Santo Antônio do Sudoeste, município da fronteira com a Argentina. A proposta é implantar uma estação aduaneira de interior na estrutura da Codapar, a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná. Isso deve desafogar a aduana de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, e também a aduana de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. O termo de cooperação foi assinado entre a Codapar e a Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste. O documento passa agora pela análise da Secretaria de Estado da Fazenda, da Receita Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado. A governadora Cida Borghetti destacou que a iniciativa contribui para trazer desenvolvimento para a região.
Esse terminal alfandegário importante, né, o Porto Seco, que eu não tenho dúvida vai ajudar a agilizar o fluxo de mercadorias, vai eliminar muitos gargalos, né, logísticos de toda essa região. E é uma preocupação muito grande nossa em dar segurança jurídica ao termo que ora aqui nos foi apresentado.
Porto Seco é um terminal alfandegário de uso público localizado em zona terrestre. O local oferece serviços de desembaraço entre postagem, movimentação de contêineres e mercadorias em geral destinados à importação ou exportação. Para o prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Zelírio Peron Ferrari, o Porto Seco trará mais desenvolvimento e integração na região de fronteira.
Aqui na fronteira, como Foz do Iguaçu hoje, o acesso está bastante lotado, e justifica hoje nós abrimos aí o Porto Seco em Santo Antônio do Sudoeste, que aí favorece tanto a região do sul, que é aí do sudoeste, como toda a fronteira, né? E como hoje a estrutura que tem lá da Codapar tem uma infraestrutura lá. Então isso, para o governo, a importância da movimentação com esse armazém e movimento para todo o comércio da região. Para Santo Antônio do Sudoeste é importância.
De acordo com o diretor-presidente da Codapar, Tino Stanichevski, A implantação do terminal vai facilitar o comércio de produtos entre os estados da região sul e centro-oeste com países como Paraguai e Argentina.
Com a implantação do Porto Seco, a gente vai fazer uma estação aduaneira, que a gente vai fazer o desembaraço de cargas, tanto para importação quanto exportação. Quer dizer, vai facilitar o comércio de produtos, o trânsito de produtos ali, facilitando a importação e a exportação de produtos. Hoje, assim, uma das coisas que a gente vê que é um gargalo lá é principalmente a produção de milho. Hoje a gente produz muito milho no Paraguai e esse produto, tipo Santa Catarina ou Paraná, demanda muita produção de milho, até porque a gente é grande produtor, né, de suínos e frango. Então, com a implantação do Porto Seco, ela vai viabilizar tanto, vamos dizer, a importação de milho que vem do Paraguai, que a gente possa estar trazendo aqui para os produtores, tanto do Paraná, de Santa Catarina, passando pelo Porto Seco, e facilita o desembaraço dessas cargas.
A primeira etapa do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a efetivação do projeto já foi realizada. A segunda etapa do estudo de viabilidade, que está sendo elaborada pelo SEBRAE, está em fase de conclusão. A ideia é adequar a estrutura da Codapar conforme as normas alfandegárias da Receita Federal. A unidade está localizada em uma área de 60 mil metros quadrados, às margens da BR-163. O espaço é utilizado atualmente para armazenagem de produtos agrícolas e conta com instalações administrativas, galpões, balança e silos. Rodrigo Arendi, da Agência de Notícias do Paraná.
Lava Jato, os ministros do STF retomam hoje o julgamento do deputado paranaense Nelson Melrer.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do deputado federal Nelson Melrer, do Partido Progressista do Paraná. Em mais de 4 anos de operação, ele é o primeiro réu da Lava Jato a ser julgado na corte. O deputado e os filhos dele, Nelson Melrer Jr. e Cristiano Augusto Melrer, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República em 2016 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a PGR, Nelson Melrer recebeu 357 milhões de reais desviados da Petrobras de 2004 a 2012. Naquela época, Melrer integrava a direção do Partido Progressista e a legenda foi quem indicou Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da estatal. Na primeira parte do julgamento, na terça-feira passada, os ministros da segunda turma ouviram as partes. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio, pediu a condenação dos réus. Já os advogados do deputado Nelson Melrer e dos irmãos Nelson Melrer Jr. e Cristiano Augusto Melrer afirmaram que as provas eram insuficientes e pediram a absolvição deles. O julgamento recomeça às 14h com o voto do relator ministro Edson Fachin. Depois votam os ministros Antônio Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
O ex-presidente Lula, preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, quer que a campanha dele à presidência do Brasil, a pré-candidatura, seja lançada no dia 27 de maio, portanto no próximo domingo. A informação foi dada pelo deputado federal Vadir Damus, do PT, que visitou o petista nessa segunda-feira. Ele foi aí colocado também como advogado de Lula. O parlamentar afirmou a militância. O parlamentar afirmou aos militantes do acampamento Lula Livre que o ex-presidente quer que a candidatura seja lançada no dia 27 de forma organizada. Segundo o parlamentar, Lula voltou a dizer que não quer receber indulto, mas quer que a justiça reconheça a sua inocência. Mais um intervalo aqui no Paraná de hoje. Já já a gente volta.
Paraná de hoje volta já.